Uma carta política escrita por Jair Bolsonaro trouxe um novo episódio para a disputa eleitoral de 2025. Flávio Bolsonaro recebeu uma carta escrita pelo pai, leu e transmitiu nas redes sociais.
Estive lá com ele, de 8 até às 10 da manhã, conversando, atualizando como é que tinha sido, como é que tinha sido a semana. Eu sempre gosto de fazer isso, levo as nossas pesquisas internas para ele ficar feliz.
Na carta, Bolsonaro chama Flávio de seu porta-voz e pede união em torno da pré-candidatura do filho.
O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. A melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento.
A ideia era tentar pacificar a extrema-direita em torno do nome dele, depois da crise gerada por Michele Bolsonaro com um vídeo de 27 minutos.
Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política.
Mas Alexandre de Moraes entendeu que a visita foi usada para burlar uma restrição judicial. Jair Bolsonaro está proibido de usar as redes diretamente ou por meio de terceiros. Por isso, o ministro suspendeu as visitas de Flávio por 90 dias. A suspensão só termina no fim do primeiro turno da eleição presidencial. Flávio nega que o pai tenha pedido ou autorizado a divulgação. O episódio também foi enviado ao Ministério Público Eleitoral. Moraes vê no texto expressões equivalentes a um pedido de voto. É esse o novo capítulo da guerra entre o clã do Bolsonaro e Alexandre de Moraes. Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente vai analisar uma notícia importante do momento. Eu vou te fazer uma pergunta aqui nesse começo de programa, que já dá uma dica do nosso tema principal de conversa, que você vota aí na nossa rede social, no papolegal.app. Então, você vota na nossa enquete. A decisão do Alexandre de Moraes de suspender as visitas de Flávio a Jair Bolsonaro foi correta? Você vota sim, cumpriu a lei ou não, foi exagero, ainda tenho dúvidas. Aliás, se você tem dúvidas, fica aqui comigo que eu vou conversar agora com o advogado Vitor Marques, que é mestre doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. Doutor Vitor, é um prazer conversar contigo mais uma vez. Seja bem-vindo.
Olá, Gabi. É um prazer, é meu, dialogar contigo e com toda a audiência do ICL.
Um prazer, doutor Vitor. Até para entender, o ministro Alexandre de Moraes, ele justificou essa suspensão das visitas se baseando num ostensivo desvio de finalidade. Você vai poder explicar muito melhor do que eu o que isso quer dizer a respeito do direito de visita, né? Mas também, como é que você avalia juridicamente essa interpretação? Já que o Flávio Bolsonaro, senador, e na posição também de pré-candidato à presidência da República, utilizou o encontro com o pai, que está preso, para obter e publicar uma carta política burlando a proibição do Jair Bolsonaro de usar redes sociais por terceiros. Só lembrando, eu acho que sempre vale, né? A gente está falando aqui de um caso, doutor Vitor, em que o Jair Bolsonaro está cumprindo pena por tentativa de golpe de Estado, né? A prisão domiciliar é um benefício que exige um cumprimento bastante rigoroso de regras. Tanto que isso já teve idas e vindas ao longo desse processo da prisão, porque não é um espaço para articulação política, principalmente política contra as instituições.
Gabriela, a gente está diante de um caso que merece alguns destaques. Primeiro, nós estamos falando de um ex-presidente da República que cumpre pena em regime inicial fechado por atentados contra o Estado Democrático de Direito que culminaram numa pena de 27 anos e 3 meses. Essa condenação ela é definitiva, não cabe mais recurso. Se o ex-presidente estivesse cumprindo essa pena como qualquer cidadão brasileiro condenado em caráter definitivo, ele estaria num sistema prisional comum ou, e é o meu entendimento, no caso de um ex-presidente, estaria numa cela especial. Ele está em casa. Por quê? Porque ele recebeu o reconhecimento de um direito que, na prática, se demonstra um privilégio. Por que privilégio? Porque muitos presos na mesma condição não conseguem esse direito de cumprir pena em regime inicial fechado em casa. E é neste cenário que o ex-presidente se encontra. E para que tivesse essa concessão desse direito dele ser tratado em razão do seu grave quadro de saúde em casa, o ministro Alexandre de Moraes impôs algumas restrições. Em caráter geral é o seguinte: olha, o ex-presidente continua preso. O fato dele estar em casa não significa um benefício para ele agir como um cidadão livre. Portanto, ele está impedido de participar da vida pública do país, de se manifestar e, obviamente, está impedido de transformar a sua casa, que em tese é para ele cuidar da sua saúde, em comitê político-eleitoral. E essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é mais uma decisão demonstrando muita paciência com o ex-presidente Bolsonaro. É muito comum que num processo, na investigação e no início de um processo, logo no início já seja decretado, por exemplo, a prisão provisória, a prisão preventiva, a prisão temporária. E isso nunca aconteceu com o ex-presidente. Ele foi tendo a sua restrição de liberdade na medida em que ele ou aliados próximos, como os filhos, praticavam atos que atentavam contra o cumprimento da lei. Então, num primeiro momento, ele teve seu passaporte retirado quando ele ensaiou aquela ida à embaixada. Depois, ele teve foi colocada a tornozeleira eletrônica. Ele tentou retirar essa tornozeleira eletrônica e o seu filho Flávio Bolsonaro organizou um ato político próximo à casa de Bolsonaro. Com isso, levou ele à prisão, num primeiro momento preventiva, depois definitiva. Nos últimos dias, nós tivemos um episódio esdrúxulo da apreensão de uma arma sob posse do presidente Bolsonaro. Olha, qual preso no Brasil tem arma, detém arma? Nítido que é um descumprimento da lei e da ordem, né? Sobretudo de um ex-presidente que sempre teve um discurso fervoroso, né, em defesa da lei e da ordem. Então, ali já foi um fato relevante, a identificação de uma arma sob os cuidados do ex-presidente. Aí, não o suficiente, teve agora essa carta. Essa carta, ou qualquer pedido de manifestação do ex-presidente em caráter público, precisa ser previamente ter a concessão de autorização judicial. Novamente, ele está em casa, não é para exercer os direitos que um cidadão livre tem. Ele encontra-se em casa para cuidar da sua saúde. Nesse sentido, o desvio de finalidade da visita é que, em sendo o Flávio Bolsonaro filho, num primeiro momento, é compreensível que ele tenha a visita, a possibilidade da visita ao pai. Agora, essa visita, que essencialmente possuía uma questão familiar, não pode se transformar num subterfúgio para ele obter ou tentar ter manifestações do ex-presidente que se encontra preso. Portanto, seria até compreensível, do ponto de vista jurídico, se o ministro Alexandre de Moraes tivesse já no episódio da arma que foi apreendida há cerca de 15 dias, ou agora, tivesse revogado a prisão domiciliar humanitária do ex-presidente. E ele não fez. Ele novamente dá essa chance ao ex-presidente de continuar sendo tratado no seu domicílio. Agora, tem aquele ditado popular que é: me ajuda que eu te ajudarei. Me parece que o entorno do ex-presidente não tem ajudado muito ele.
Me parece que é isso mesmo, doutor Vitor. Agora você explicou e fez aqui, puxou um fio histórico que é muito importante a gente se lembrar desde que houve a determinação da prisão do Jair Bolsonaro e da condenação no Supremo Tribunal Federal, né? O Flávio Bolsonaro também é reincidente, né, por condutas similares anteriores. Então, eu queria a sua avaliação, se essa medida ela é proporcional, e se o judiciário ele teria espaço para uma sanção mais severa, como você disse, até eventualmente a volta do Jair Bolsonaro ao regime fechado, né? O que, que poderia ser feito se não isso? E aí, só para adicionar aqui nessa pergunta, eu li artigos de alguns juristas, o próprio Cacai, o Antônio de Almeida Castro, né, advogado, ele até disse, ele usou um termo que eu achei interessante, por isso eu estou trazendo aqui, porque ele fala, tem uma inteligência jurídica e emocional também nesse caso, quando ele não determina o Alexandre de Moraes, né, o retorno do Bolsonaro para a prisão, porque isso evitaria criar um fato político, de repente de vitimização, pelas condições de saúde que ele vem alegando por meio da defesa dele, né? Então, a campanha do Flávio Bolsonaro poderia também tirar algo de positivo, eventualmente, se o pai dele voltasse para a cadeia, né? E hoje ele tem um isolamento político imposto pela suspensão das visitas também.
Olha, vou começar da sua pergunta final. Isso me parece uma leitura política, né, de o que está sendo considerado pelo ministro Alexandre ao decidir desta forma. Ou seja, impôs uma restrição de diálogo entre o Flávio Bolsonaro e o ex-presidente, mas não o devolveu a papudinha nesse momento. Olha, é possível que sim, mas não me parece que seja esse o critério que tem pautado as decisões técnicas do ministro Alexandre de Moraes. E parece que com toda a sua experiência, bagagem e de uma pessoa que ao longo da vida, né, hoje pode receber aplausos de um lado e vaias de outro, mas num passado não tão distante isso era o inverso, né? Ele cumpriu um outro papel, por exemplo, quando foi secretário de Segurança do Estado de São Paulo, e ali ele agradava mais um lado da sociedade e desagradava outro, enfim. Então, eu acho que é uma pessoa muito preparada para esse momento e tem tido a razoabilidade, a parcimônia de, ao tratar de temas envolvendo o ex-presidente, com muita tranquilidade e, como eu disse, com muita paciência. Me parece que ele teve a sensibilidade necessária para reconhecer a necessidade dessa prisão domiciliar humanitária e, novamente, já é uma segunda chance ao ex-presidente, porque a posse de arma nesse evento recente é completamente descabido. Aí soma-se a isso agora essa carta, né, que foi publicizada pelo candidato Flávio Bolsonaro. Então, a mensagem é uma só. Olha, o Supremo e o Poder Judiciário brasileiro não tolera e não tolerará qualquer medida que viole, que desrespeite o que foi determinado. Todos estão sujeitos ao rigor da lei. E com esse presidente não pode ser diferente. Ele tem, sim, alguns direitos que não são reconhecidos para todos os presos no Brasil? Sim, tem. Mas ainda assim é dentro da lei. Agora, tentar utilizar disso para fins eleitorais está completamente fora de questão. E a grande punição que virá, a pessoa a ser punida, é o próprio ex-presidente, que, entendo, aparentemente, um caso de saúde grave que demanda cuidados, se ele tem essa prisão domiciliar revogada, ele será devolvido à papudinha. Esse impedimento de diálogo entre o candidato Flávio Bolsonaro e o ex-presidente, na verdade, é para impedir que a casa do ex-presidente vire um puxadinho eleitoral do Flávio Bolsonaro.
Justamente.
Se essa carta não existisse, a gente não estaria diante, certamente, de uma imposição, uma medida como essa, que determina o afastamento de pai e filho. Mas nesse caso, há uma tentativa de, usando-se da relação entre pai e filho, transformar a casa do ex-presidente num puxadinho eleitoral do candidato Flávio Bolsonaro.
Pois é, eu até ia te perguntar dessa fronteira, né, doutor Vitor? Porque, assim, tem uma fronteira entre o direito à convivência familiar, né, que ele tem, por exemplo, com a Michelle Bolsonaro, a mulher dele, e tem a imposição de medidas cautelares em casos graves de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Nesse caso, a gente está falando, aqui olhando friamente para todos os personagens dessa história, né? O filho dele sendo um pré-candidato à presidência da República, né? Tem até essa interpretação de que o Flávio Bolsonaro praticamente poderia ter sacrificado uma ferramenta que foi obtida pela defesa do Jair Bolsonaro em favor da sua própria pré-candidatura, porque o Jair Bolsonaro poderia eventualmente voltar para a prisão se o Alexandre de Moraes entendesse que isso é um perigo, né? Enfim, que representa o descumprimento à medida cautelar, que isso é grave o suficiente para significar a volta à papuda.
Com certeza. Me parece que a disputa pelo poder nesse momento que pretende a família Bolsonaro não pode ser maior do que a dignidade e os cuidados de saúde que o ex-presidente tem demandado. E parece que a tentativa de se utilizar de uma prisão domiciliar humanitária para fins eleitorais é, na verdade, um escárnio com a alegada situação de saúde do ex-presidente. É como se desprezassem esse quadro de saúde e utilizassem disso para antecipar uma campanha eleitoral. Então, a pergunta que fica é: essa prisão domiciliar, ela será necessária até quando? Se os interessados, os maiores interessados, não a respeitam. Nesse caso, me parece até que a atitude foi coordenada e conduzida pelo candidato Flávio Bolsonaro. Agora, não é a primeira vez que o Flávio Bolsonaro ou que algum outro filho do ex-presidente toma alguma medida confrontando a lei e acaba prejudicando o próprio ex-presidente.
Doutor, eu também quero te perguntar a respeito dos vídeos, né, da leitura dessa carta, porque foi feita uma leitura numa live por parte do Flávio Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, ele envia a leitura da carta para a PGR, aliás, PGR não, perdão, para a Procuradoria Geral Eleitoral, para investigar se há possível propaganda antecipada, porque tem o conteúdo de apoio que é explícito. Ele até diz que é o meu candidato, né? Ele passa o bastão para o filho mais uma vez nessa carta, tem expressões bastante equivalentes a pedido de voto também. Então, quais são as implicações para um registro de candidatura do Flávio Bolsonaro? Como é que o TSE entende isso? Ele confirma, ele tem que fazer uma investigação? Como é que funciona se o TSE confirmar essa irregularidade, né? E levando em consideração também a sua experiência, se é possível reverter uma candidatura do Flávio Bolsonaro, a depender de como o TSE considerar esse caso?
Nesse momento, nós estamos na pré-campanha. Na pré-campanha, os candidatos eles podem se apresentar para a sociedade, podem apresentar quais são as suas convicções, os seus projetos, mas não podem pedir voto de maneira explícita ou implícita. Portanto, há uma jurisprudência consagrada na Justiça Eleitoral de que você não pode utilizar de palavras mágicas para, nesse momento, fazer campanha eleitoral. A punição para isso é de multa, num primeiro momento, ou se tiver uma insistência disso, pode até se configurar com algum tipo de abuso, né? Abuso de poder político, abuso de poder econômico. Diante dessa manifestação do ministro Alexandre, é natural que a Procuradoria Eleitoral abra, né, um expediente para analisar essa manifestação, os impactos, etc. Isso pode sim gerar pode gerar multa para a campanha de Flávio Bolsonaro. Não acho que isso seja o suficiente para impedi-lo de registrar a sua candidatura ali no mês de agosto. Mas certamente pode sim gerar alguns dissabores para a campanha, tendo em vista que as palavras ali escolhidas e que foram lidas têm sim, né, um caráter eleitoral, apontam para a eleição, apontam para um apoio nesse momento que é vedado pela lei eleitoral.
Eu também quero aproveitar para trazer aqui, doutor Vitor, como a defesa do Flávio Bolsonaro, né, os aliados também, eles estão tentando todos criar uma espécie de falsa equivalência. Por isso que eu acho importante aqui trazer uma explicação, né, entre esse caso, que é o do Jair e do Flávio Bolsonaro, e as cartas que foram enviadas, por exemplo, pelo presidente Lula quando ele estava preso, isso, né, no passado, em 2018, como especialista. Quais são as diferenças fundamentais? Porque a gente tem aqui um condenado em prisão domiciliar humanitária, né, com condições assim, de restrição expressa de comunicação, e, no outro lado, um preso preventivo. Ele não tinha vedações judiciais, não era isso, específicas para manifestações políticas a essa época. Então, eu queria trazer aqui, separar o joio do trigo, porque isso também está circulando muito na extrema-direita.
Comparar a carta do ex-presidente Bolsonaro com a carta do presidente Lula é absoluta deslealdade à verdade. É a perpetuação de fake news e de mentira no debate público. O presidente Lula, quando estava preso e não pediu em nenhum momento regime domiciliar humanitário, mesmo convicto de que sofria ali uma injustiça, uma ilegalidade, resultado de uma articulação entre o magistrado, que depois virou ministro do Bolsonaro, Sérgio Moro, e da Procuradoria-Geral, que era conduzida pelo Deltan Dallagnol, que depois virou membro e continua como um ator político da extrema-direita no Brasil. Então, mesmo nesse cenário, em que o presidente Lula tinha clareza que esses atores estavam enviesados, ele ainda assim aceitou o rigor da lei naquele momento e foi para uma unidade prisional comum, que foi a PF de Curitiba, e lá ficou. Então, o primeiro ponto é esse. Ele, em nenhum momento, solicitou prisão domiciliar humanitária, diferentemente do ex-presidente Bolsonaro, que, na primeira oportunidade que teve, alegou que não suportaria a restrição de um sistema prisional e que precisava de atendimentos especiais para ser cuidado em casa. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença relevante: o presidente Lula, quando esteve preso naquele momento, ele ainda tinha recursos pendentes a serem considerados e apreciados pelos tribunais superiores. O ex-presidente Bolsonaro é um preso em caráter definitivo. Não tem mais recurso para ele ingressar, para tentar modificar essa situação a qual ele se encontra. Então, ele está preso. Ele só não está numa unidade da PF ou num sistema prisional comum porque ele tem esse problema de saúde. Então, são duas situações completamente diferentes. Querer comparar a prisão que depois se demonstrou do presidente Lula, uma articulação, né, que visava a impedi-lo de disputar a eleição, como conseguiram, com essa prisão do ex-presidente, com essa carta, é completamente descabido. É chamar vaca de cachorro e cachorro de vaca.
E eu acho muito importante trazer, né, essa explicação toda aqui para a gente realmente separar os dois casos. De fato, está circulando muito, doutor Vitor. Para a gente fechar, quais são os próximos passos jurídicos a partir daqui, né? Então, tem um prazo que foi dado à defesa do Jair Bolsonaro para explicar se ele sabia da divulgação dessa carta, né? Como é que se comprova isso? Também, se isso pode ser o gatilho para, eventualmente, uma pena, uma sanção mais grave, né? Uma regressão de regime, eventualmente, se ficar comprovado que houve uma espécie de conluio.
Vamos aguardar essa manifestação e o grau de convencimento que ela apresentará para o Supremo. Me parece que o ministro Alexandre de Moraes já decidiu, né, nesse primeiro momento, em impor essa medida de restrição de diálogo entre o candidato Flávio e o ex-presidente. Agora, se ficar demonstrado ou se surgirem novos fatos que apontem para um descumprimento das restrições do ex-presidente Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes pode, a qualquer tempo, alterar a sua convicção e informar que, olha, alguém que tem condição de tentar praticar ato político eleitoral está em perfeitas condições de cumprir a pena num sistema prisional comum.
Exato, mas a gente vai continuar acompanhando essa história. Doutor Vitor Marques, sempre um prazer te receber aqui no Em Detalhes e no ICL também. Muito obrigada e até uma oportunidade próxima, porque com certeza a gente vai ter muito assunto para conversar daqui em diante. Eleições realmente vai render muito ainda, muito pano para manga. Obrigada.
Prazer é todo meu, eu que agradeço. Obrigado.
Aproveito para você que está me acompanhando aqui para te fazer um convite, porque o Flávio Bolsonaro, falando nele, se apresenta como uma face moderada do bolsonarismo, mas temos uma investigação aqui do ICL que encontrou e conta uma outra história. Os aliados mais próximos a ele deram, estão dando as costas, e essa mudança toda levanta a pergunta de o que tem circulado nos bastidores, o que ainda não veio à tona nessa história. O ICL, então, investiga a trajetória política do Flávio Bolsonaro no novo documentário, nosso original, Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o Filho 01. Tem apurações da Juliana Dalpiva, do Igor Melo, outros jornalistas do ICL. A gente vai ouvir de fontes que viviam intimamente com Flávio e que romperam com o bolsonarismo também. Então, anota na sua agenda a quinta-feira do dia 23 de julho, 8 horas da noite, faremos a estreia ao vivo e gratuita com a mediação do Eduardo Moreira. Então você pode garantir o seu ingresso de forma gratuita, claro, como sempre, em detalhesicl.com.br. Seguimos então por aqui, a gente vai agora para o Mercado de Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio, com conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã.
As pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista resolveram falar. E o que eles falaram para o ICL numa investigação exclusiva, na voz de quem esteve dentro de todo o surgimento e crescimento desse movimento, a verdade vai ser revelada. Se você não quiser perder o documentário mais revelador do ICL, talvez o com maior implicâncias políticas até hoje, clique no link aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o país inteiro vai saber não só a verdade sobre Flávio Bolsonaro, mas a verdade sobre todo o movimento bolsonarista. A gente se vê dia 23.